Fala, Radical. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo ou se você está ao vivo pela live, mas espero que vocês estejam dispostos a ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Ele tem para você. O tema desse mês é Mais Que Amigos e a mensagem de hoje é Seja o Amigo que Aponta para Cristo. Que nós possamos ser aqueles que sempre lembram aonde está a nossa esperança, aonde está a nossa alegria. Que nós possamos sempre fazer como Jesus e apontar para o Pai. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, coloco diante de Ti, ó Pai, cada coração, ó Pai, coloco diante de Ti o meu coração. Senhor, que nós possamos escutar a Sua voz, ó Pai. Que o Senhor possa falar através da minha vida, Senhor. Usa-me como canal, ó Pai, de bênção, ó Pai. Como canal, ó Pai, para, Senhor, que a Tua presença, ó Pai, chegue a esses lares, ó Pai. A cada lar que está assistindo, ó Pai, que está aí no YouTube, Senhor. Que, ó Pai, os corações possam ser inundados, ó Pai, com a Tua graça, ó Pai, com o Teu amor, com a Tua presença, ó Pai. Espírito Santo de Deus, venha sobre minha vida, ó Pai, faça o Teu querer, ó Pai. Que não seja eu aqui falando, ó Pai, mas que o Senhor possa ministrar através da minha vida, ó Pai. Amém. Bom, seja o amigo que aponta para Cristo, ou seja o amigo que leva a esperança. Quando o Giba me falou sobre esse tema, eu confesso que eu fiquei meio preocupado, me retraí um pouco, mas Deus que fala através de nós, né? Então temos que estar dispostos, estar prontos para entregar aquilo que Ele quer falar. Há alguns meses o Giba tem martelado numa tecla em nossos corações para quem seja intencional, quem seja intencional no discipulado, quem seja intencional em nossas amizades, para que a gente possa ser o pequeno Cristo, que é ser cristão. Que a gente possa levar esperança, que a gente possa levar paz. Que a gente, em nossas bocas, possamos sempre ter alguma palavra baseada na Bíblia que leve bênção às pessoas, que leve algo que possa agregar a nossos amigos. E quando eu pensei nisso, eu comecei a meditar na palavra e pensar, será que eu tenho sido esse amigo? Será que quando em todas as conversas que eu tenho tido, eu tenho pensado, me preocupado com aquilo que eu tenho falado, com cada palavra, com cada atitude que eu tenho tido, e será que as atitudes que eu tenho tido no dia a dia, seja jogando videogame, seja jogando bola, seja em casa com meus pais, com minha mãe, com minhas irmãs, será que eu tenho levado palavras? Será que aquilo que eu tenho aberto minha boca, aquilo que eu tenho proferido, tem levado Cristo às pessoas? Será que eu tenho me preocupado com isso todos os dias? Ou será que eu deixo isso como função apenas do pastor, do Giba, do Arthur, minha, né, hoje? Eu deixo isso para as pessoas que sobem no púlpito e pregam. Como o pastor Jonas diz, ou você é um missionário ou você é um campo missionário. Não temos como fugir da nossa missão, não temos como terceirizar a nossa missão para outros. Por isso o Giba vem martelando nessa tecla para a gente discipular, para a gente ser intencional. Porque só você pode alcançar a sua irmã, só você pode alcançar o seu irmão de um jeito que eu não posso, que o Arthur não pode, que o Giba não pode. Nós temos que ser intencionais todos os dias. Nós temos que alcançar nossos vizinhos, alcançar o carteiro, alcançar aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Assim como Jesus ia andando e a multidão o cercava. E Ele fazia a diferença a cada um daquela multidão. Apenas com o jeito dEle ser, apenas com a sua pureza. Às vezes não precisamos falar nada. Eu tenho certeza que você que está aí assistindo, no seu trabalho, na sua escola, em algum lugar, alguém já virou para você e falou, você é diferente. Você é diferente porque Cristo vive em você. Permita-se ser diferente. Seja intencional. Seja um amigo cristão chato. Chato, entre aspas, aquele que sempre tem uma palavra, sempre lembra de um versículo. Aquele que sempre, quando alguém fala, ah, estou triste, não tenho esperança, ele vira para você e fala, a esperança está em Cristo. Aquele que fala, meu Deus, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Ele vira para você e fala, olhe para o alto, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Seja o cristão chato, seja intencional nas suas palavras, seja intencional nas suas frases. Seja intencional nas suas postagens no Instagram. Seja intencional nos vídeos que você vê, naquilo que você consome. E meditando nisso, eu lembrei de um dia que eu estava com o Ricardinho, o líder do Tecnogramos, e a gente estava conversando, um abrindo o coração para o outro, e falando sobre a vida, né, daquilo que a gente precisa, nossas preocupações. Isso já faz mais de um ano, foi antes da pandemia. A gente estava conversando sobre algumas coisas, ele estava triste, eu também. E Deus me trouxe à memória Mateus 6,33, que é buscar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. Perdão. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E a gente conversava sobre a vida financeira, sobre conquistar as coisas, sobre crescer, sobre constituir uma família, sobre tudo aquilo que o mundo coloca para nós como prioridade, como preocupação, aquilo que tira o nosso sono, aquilo que nos deixa ansiosos, aquilo que nos deixa preocupados. E ao ler isso, eu comecei a chorar, ele começou a chorar. Então eu lembrei e falei: Dinho, onde está o nosso coração? O que realmente nos preocupa, o que realmente nos motiva? O que realmente deveria nos preocupar? Será que nós deveríamos viver preocupados em qual carro teremos com 30, 40 anos, com qual casa teremos, com quanto dinheiro teremos na conta? Ou realmente, o que eu tenho feito para o reino, quantas pessoas tenho discipulado, como as pessoas têm me enxergado, qual diferença eu tenho feito para os meus vizinhos, para os meus amigos, que diferença eu tenho feito em casa? Talvez você, adolescente, quando a gente fala em casa, quando a gente fala em família, você pensa: mas eu sou só o filho. Que função eu tenho? Eu tenho que receber. Não. Se você está lá, você tem uma missão. Você tem a missão de consolar o seu pai quando ele está triste, quando ele está vendo talvez o emprego dele, talvez ele foi demitido, talvez a empresa dele não vai bem. Você é cristão também, você também pode levar a palavra de esperança para o seu pai. Você pode levar a palavra de esperança para sua mãe. Se o casamento deles não está bom, você tem que interceder também. Se seu irmão está triste, abraça seu irmão. Não terceirize as coisas. Não fale: ah, eu sou apenas um adolescente, sou apenas um jovem, sou apenas uma criança. Se você está ouvindo isso, se você está enxergando, você pode também. Você pode ler, você pode entender. O Espírito Santo te ensina do que a gente realmente precisa. Que a gente possa, que a gente não inverta as demais coisas com o principal, que é o reino. O reino vem primeiro. Primeiro a gente busca Deus. Primeiro a gente se preocupa com as coisas dos céus, que são eternas. Foge até da lógica. Imagina você, vamos ilustrar um pouco para você entender. Imagina, aqui eu tenho uma coisa que não vai acabar nunca. E tem meu celular. Um iPhone 7. Já não é nem novo mais. Imagina eu muito preocupado com meu celular, falando: meu Deus, deixa eu cuidar dele, colocar capinha, película, colocar um cordão, contratar alguém para, se ele cair, vai pular e segurar ele. Porque é a coisa mais importante que eu tenho. E o eterno, aquilo que ninguém tira, aquilo que você ganhou por herança, de graça. E que a única função, a única coisa que ele pediu para você fazer é entregar isso a outros. Você deixa de lado. Você deixa para o domingo, deixa para o sábado. Ou às vezes nem isso. E a gente vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo. E o que a gente tem feito com tudo isso? Que a gente possa ser obstinado pela missão que Cristo nos deu. E não simplesmente obstinado por jogos, obstinado pelo nosso próprio sucesso financeiro, amoroso. Que a gente possa ser obstinado em fazer discípulos. Que a gente possa ser obstinado em se preocupar, em ter empatia com o próximo. Que eu possa ser obstinado a começar de mim. Isso, tudo que eu estou falando, fala comigo. Eu estava falando com o Arthur ali atrás. E eu estava me questionando: eu sou um bom amigo? Eu tenho me preocupado, eu tenho me doado o suficiente. Porque é fácil você falar, ah, porque o Arthur isso, porque o Arthur aquilo. Mas e você? Você tem sido o bom amigo que você desejava ter? Você tem sido o companheiro que você desejava ter? Jesus, ele fala para nós em Mateus 28. E ele não dá uma ordem, não é nem um pedido. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E meditando nisso, quando eu estava pensando tudo isso em amizade, eu imaginei Jesus e seus 12 amigos, né, seus 12 discípulos. E como ser humano, a gente gosta de um migué, principalmente o adolescente. Eu imaginava ele e os discípulos ali, ele falando, então, vou falar um negócio para vocês, ide. Aí eu já imagino falando, vai para onde? Ide. Ide. Aí ele, continuando, e fazer discípulos. Aí eles, ah, isso é fácil. Vou discipular aqui. Eu, Paulo, discipulo Pedro, que já é meu amigo. É chato, mas é meu amigo. É mais ou menos igual a mim, já anda comigo. Ele, não. De todas as nações. De todos os povos. Ou seja, você não tem que ficar escolhendo. Você não tem, eu não posso falar, ah, mas o Arthur é diferente. Ele não joga a bola. Não vou discipular ele, não. Não. Eu tenho que discipular ele, eu tenho que cuidar dele. A gente tem que ser intencional. Imagina se o Giba, se o Jonas, discipulassem só aqueles que fossem iguais a eles. A igreja não existiria, gente. A igreja não existiria. A gente tem que ser intencional. E nessa passagem, Jesus já deixa tudo... Nessa passagem, Jesus já deixa tudo bem claro. Ele não dá nem brecha de migué. Ele nos mandaria... Fazer discípulos, discipular é cuidar, discipular é estar do lado, discipular é corrigir, discipular é dar exemplo, a gente tem que ser exemplo. Discipular a gente tem que imitar a Cristo, para que o nosso discípulo possa aprender a imitar a Cristo através de nós, não a ser igual a nós. De todas as nações, não importa... Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua mania, cada um tem os seus gostos. Mas se todos nós formos discípulos, a gente terá uma coisa em comum, que é Cristo. E a vontade de espalhar o amor pelo mundo, a vontade de mudar os corações e voltá-los a Cristo novamente. Então tem algumas coisas aqui que eu quero frisar para vocês. Porque no discipulado que a gente tinha com o Giba da liderança, a gente, nos primeiros capítulos do livro do Bonhoeffer, a gente leu que geralmente o cristão a gente não precisa aprender, a gente precisa ser lembrado. E talvez esses versículos que eu li aqui, muito provavelmente você sabe ali de cor, sabe onde fica, mas a gente precisa ser lembrado daquilo que a gente precisa fazer, daquilo que a gente foi chamado. Eu preciso ser lembrado. Quantas vezes o Giba pega no meu pé pela mesma coisa. Tiaguinho, você tem um chamado. Tiaguinho, você tem que pregar. Tiaguinho, você tem que falar. Você tem que cuidar. E como eu disse aqui, eu imaginei os discípulos. Por que eu sou assim? Por que eu dou um migué? Eu falo, ah, Giba, mas eu não estou pronto. Ah, mas eu não sou bom o suficiente. Realmente eu não sou bom o suficiente. Mas Cristo que está em mim e está em você. Ele te capacita. Então seja o pequeno Cristo. Seja o amigo de Cristo. E deixe ele ser o seu melhor amigo. Permita que ele te mude. Permita que ele te molde. Permita que ele esteja presente em todos os dias da sua vida. Desde a manhã até a noite, quando você for dormir. Permita que ele incomode seu coração quando você errar e esteja disposto a entender e a mudar e a falar, eis-me aqui, Senhor, todos os dias. Leve esperança a seus amigos e a sua família. Na semana passada, o pastor Oliver esteve aqui com a família dele. E eles falaram um pouco sobre o relacionamento deles. E como a filha dele faz diferença. E como, imagina como você também pode fazer diferença na sua casa. Como você pode levar alegria, porque o adolescente é alegre, ele é agitado, ele tem energia. Como você pode levar alegria para seus pais. Como você pode trazer esperança, como você pode lembrar eles que em meio a tudo isso que vem acontecendo, às vezes nossos pais, como eles têm um peso maior da casa, eles esquecem de muitas coisas. Como você pode lembrá-los também? Como você pode orar para Deus trazer mais união na sua casa, no seu lar? Seja a luz. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, certo? Todos sabem de cor também. Seja a luz na sua casa, seja a luz para seus amigos. O que a luz faz? A luz mostra o caminho. A luz mostra aquilo que está escondido. A luz nos dá certeza de onde estamos pisando, se não tem um buraco. Seja sal. Preserve suas amizades, preserve sua família. E novamente, o sal não escolhe em que carne ele quer cair. Você já jogou o sal e o sal fez a curva, falou, opa, o sal não tem como fazer isso. O sal é apenas sal, independente de onde ele caia, ele continua sendo sal. As pessoas que estão ao nosso lado são nossa responsabilidade. Temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, como Cristo amou a igreja, como Cristo nos ama. Que a gente possa realmente se dedicar a começar de mim. Que a gente possa mandar mensagem mesmo. Agora não podemos estar juntos. Mas que a gente possa mandar mensagem, fazer chamada de vídeo, do nada. Se a pessoa não atender, fala, meu, liguei porque eu tava com saudade de você, você é importante pra mim. Liguei pra falar um versículo pra você, pra saber se você tá bem. Saber se sua casa tá bem, sua família tá bem. E como foi falado semana passada, não minta. Não fale que está bem só para fugir da conversa. Permita-se ser cuidado. O slogan da campanha do Corona é cuide-se. O slogan da igreja é cuide-se. Cuidem-se. O slogan de Cristo é cuidem-se. Mas não cuide somente da saúde, cuide do seu espírito. Leia a Bíblia. Como diz o Giba, 4 minutos do seu dia. A gente está cansado de ouvir isso, mas é verdade. 4 minutos, você lê um capítulo em média. Leia a Bíblia, cuide do seu espírito. Cuide do seu corpo. Cuide da sua casa, cuide dos seus amigos. Cuidem-se. Não deixe que o amor que há em Cristo, que está dentro de você, esfrie. Que nós possamos estar sempre de olhos abertos e coração aberto para levar o amor, para estar dispostos a ouvir. Às vezes a gente tem que só ouvir. A gente não conhece o lar da pessoa, não conheço totalmente o lar do Arthur. Eu não conheço, eu não sei o que ele passa todos os dias, eu não sei como ele acorda. Mas a gente tem que amar, a gente tem que ter empatia. Eu tenho que querer entender o que o Arthur passa. Mesmo que seja totalmente fora da minha realidade, que eu fale, meu Deus, não consigo entender isso. Mas a Bíblia fala que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se a Bíblia fala, é possível. Em Cristo é possível. Porque sozinhos a gente não chega em lugar nenhum. E agora, mais do que nunca, a igreja vem frisando isso, a gente precisa estar junto. O mundo vem passando por muitas coisas, a gente vem... Só tem notícias tristes ultimamente. É uma morte atrás de outra, é um amigo infectado atrás de outro, é um colega que a gente distante, que acaba falecendo. E a gente tem que ser resposta para tudo isso. A gente tem que estar disposto a consolar, a amar, a abraçar. E que a gente possa ser o refúgio daqueles que precisam de refúgio. Que a gente possa ser consolo para os que precisam de consolo. Que a gente possa estar alegre quando for um momento alegre de estar juntos. Que a gente possa levar a Cristo. Que a gente possa ser cristão. E levar sempre a Cristo. Não esquecer de quem a gente é. Mas sim todo dia, quando a gente levantar a nossa cabeça da cama. Que a gente possa lembrar. Qual foi? Para que ele nos chamou? Que possa ecoar em nossa mente o ir de fazer discípulos. De todo povo, tribo, língua, nação. Que a gente possa cuidar mesmo dos outros. E abraçar uns aos outros quando temos que abraçar. Mas você vai me falar, mas cara, você falou tanta coisa. E como isso é difícil. É difícil. Eu falei, é difícil para mim. Mas através de Cristo que há em nós, que habita em nós, tudo fica mais fácil. A gente precisa se colocar em disposição. Falar, eis-me aqui, Senhor. É difícil, mas me ajuda. Me ajuda a acompanhar aquele menino que é diferente de mim. Que tem problemas que talvez eu já passei e achei fichinha. Mas para ele é tão grande, algo tão complicado. Me ajuda a entendê-lo e me ajuda a sentir a dor dele e abraçar. E abraçá-lo para que ele possa passar por isso contigo. Que a gente possa estar presente. E possamos ser um presente de Deus para quem está no nosso lado. Que não passemos em nossa escola, em nosso condomínio, em nossa casa. Que não sejamos apenas mais um vizinho, mais um colega de classe. Mas sejamos diferentes. Que possamos fazer a diferença. Que possamos mudar o mundo. O nosso mundo, né? Ao nosso redor. Para que cada um, se cada um fizer a diferença em todos que estão ao seu redor, como o mundo seria diferente. Que a gente possa ter a grandeza em pensar que se mudarmos todos ao nosso redor, se mudarmos na nossa casa, se fizermos diferença na nossa casa, fizermos diferença nos nossos colegas de trabalho, ou se você não trabalha nos seus colegas de escola, colegas de faculdade, se você fizer diferença em todos, se você for intencional com todos, quantas pessoas eles também alcançariam? Então eu quero ler aqui para finalizar. A gente fala que é difícil, né? Eu falei que é difícil, mas quando eu estava terminando essa mensagem, eu comecei a falar, meu Deus, como eu vou explicar tudo isso? É bem difícil. É difícil mesmo a gente sair da nossa zona de conforto. A nossa geração, a gente recebe tanta informação, tantas coisas. Às vezes, quando a gente está estudando, a gente tem tanta informação, a gente fica tão ocupado, tão sobrecarregado. Tanta pressão emocional de tantas coisas, de quem a gente deve ser, se tornar, etc. E como além disso eu ainda vou acompanhar tanta gente, como eu vou me guardar num puro em meio de tudo isso, em meio à festa de faculdade, em meio a amizades que me puxam para outro lado, se você for intencional em tudo, pensando em Cristo, vai ser natural. Eu quero ler para vocês para finalizar em Salmo 119, a partir do 9 ao 16. Fala assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da sua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Se a gente não se esquecer da palavra de Deus, se a gente não se esquecer, ler a Bíblia 4 minutinhos no dia, se a gente guardar nosso coração, A gente vai conseguir. Se a gente meditar todos os dias, guardar nosso coração e não se esquecer de qual a nossa missão, qual o nosso chamado, de qual a nossa função no reino, qual o nosso papel como igreja, qual o nosso papel como cristão, que a gente se intitula, a gente vai conseguir. E Ele que nos sustenta. Gostaria de orar agora com vocês. Peço que você feche seus olhos. Se você estiver com a sua família, que vocês possam orar juntos. E eu peço, assista com a sua família. Reúna seus pais, reúna seu irmão. Seja o cristão chato que eu falei. E não deixe que o amor de Cristo se esfrie no coração dos seus pais, dos seus irmãos. Mas sempre os lembre que, mesmo que você não tenha um amigo que você possa contar, que você possa ligar, conte com Cristo. Ajoelhe no seu quarto, feche sua porta, leia a palavra. Ele te consola. E você, se você precisa falar com alguém, eu estou aqui, o Arthur está aqui, o Giba, a Mari. Temos os líderes de células, faça parte de uma célula. A gente está fazendo uma campanha para que os adolescentes façam parte de uma célula, se envolvam. Porque temos que cuidar uns dos outros. Temos que ser amigos. Mais que amigos. Temos que ser discípulos. Temos que nos importar uns com os outros. Então, Senhor Deus, eu levanto minha voz em Tua presença. Pai, eu Te peço, Senhor, venha, Pai, sobre cada família, Pai, sobre cada lar que está assistindo, Pai, essa live, Pai, que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que não seja eu aqui falando, Pai, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar através da minha vida, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui e peço, Pai, que essa palavra, Pai, que foi dita, Senhor, que foi, possa entrar em cada coração, Senhor, possa trazer mudança, Pai. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente ser discípulos Teus, Senhor. Que nós possamos ser intencionais, ó Pai, em nossas amizades, em cada ação, ó Pai. Quando sairmos de casa, quando acordarmos, ó Pai, possamos lembrar que temos uma missão. E assim como um soldado, ó Pai, quando vai para a guerra, Senhor, que vai obstinado em cumprir a sua missão porque é questão de honra, Pai. Que nós possamos, Deus, nos sentir honrados, ó Pai. Nos sentir, ó Pai, felizes, ó Pai. Nos alegrar, assim como fala aqui em Salmo 119, ó Pai. Nos alegrar mais do que qualquer riqueza, ó Pai. Nos alegrarmos, ó Pai, com a Tua obra sendo feita, Deus. Ó Pai, eu Te peço, Senhor, capacita-nos, ó Pai. Nos dê força, ó Pai. Que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, ó Pai. Para que não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, ó Pai. Mas que em meio a tudo isso, ó Pai, em meio a tantas circunstâncias, ó Pai, em meio a tantos problemas que vêm acontecendo no mundo, em meio a tanta dor, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser o amigo que aponta para Ti, Senhor. E falar ainda a esperança, Pai, porque em Ti sempre há esperança, Deus. Que possamos, ó Pai, trazer à memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança, Pai, possamos lembrar nossos pais, lembrar nossos amigos, lembrar nossos irmãos. Que em Ti sempre há esperança, Senhor. Que em Ti sempre há um caminho, ó Pai. Deus, faça diferença, Pai, em cada coração, em cada lar, ó Pai. Que eles possam, ó Pai, estar com corações abertos, ó Pai. E que a começar de mim, Senhor, a partir dessa semana, ó Pai, a partir de hoje, Deus, nós possamos ser mais intencionais, ó Pai. Possamos abrir nossos olhos mesmo, ó Pai, e olhar para os nossos lados, ó Pai. E olhar com olhos de empatia, com olhos de amor, ó Pai, assim como o Senhor olha para nós. Com olhos de cuidado, ó Pai, e possamos cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Possamos cuidar, ó Pai, para que o Seu amor, ó Pai, se propague por esse mundo, ó Pai. Que precisamos de Ti, ó Pai. Cada vez mais, ó Pai, o mundo vem se esfriando, ó Pai. O Senhor nos avisou, ó Pai, que o amor de muitos ia se esfriar. Mas é triste ver, Senhor, que muitas vezes nós, Teus filhos, não estamos sendo resposta, Pai, para isso. Estamos vivendo um momento de crise, ó Pai, um momento de doença que nunca vivemos, ó Pai. Mas se o Senhor permitiu, se o Senhor nos colocou nesse momento, ó Pai, se nascemos, ó Pai, nessa época, é porque o Senhor vai nos capacitar, vai nos sustentar, Deus. Então, coloque diante de Ti o nosso coração, coloque diante de Ti, ó Pai, a nossa casa, ó Pai, coloque diante de Ti a igreja, Senhor. capacita-nos, ó Pai, e desperta-nos, ó Pai, para que cumpramos, ó Pai, o seu id, que cumpramos, ó Pai, aquilo que nos comprometemos, ó Pai, quando aceitamos a Ti, que possamos estudar mais a Tua Palavra, que possamos gastar, entre aspas, né, investir, Senhor, nosso tempo na Tua Palavra, investir nosso tempo nas coisas, ó Pai, eternas, Senhor. Não somente naquilo, ó Pai, que vai nos dar uma boa vida aqui. Que possamos investir, sim, ó Pai, nosso tempo em estudo, em capacitação técnica, Senhor. Mas que, ó Pai, isso, Senhor, não se torne, ó Pai, a nossa obstinação. Que não se torne nosso principal. Mas que nosso principal seja sempre, ó Pai, assim como um filho pequeno, uma criança, ó Pai. Tudo que ela faz, quando ela se machuca, quando ela está brincando, ela sempre grita para o Pai. Que nós possamos sempre apontar para Ti, Senhor. Que nós possamos sempre ser os amigos, os filhos, ó Pai, que apontam para Cristo. E dizem lá a esperança, Pai. Em nome de Jesus, amém. Radical, tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom final de semana. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo, não sei que dia. Mas espero que você tenha recebido o recado que eu recebi também. Que possamos estar dispostos. E vamos mudar o mundo aos poucos. Vamos mudar a nossa casa, vamos mudar o nosso entorno. Que através disso a mudança vai ocorrendo e Cristo vai sendo reconhecido por aí. Amém?